Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit sobre os resultados do terceiro trimestre de 2019. Está presente hoje conosco os senhores Luiz Augusto Barbosa, diretor-presidente, e Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco zero. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Vitor Malman, diretor de Relações com Investidores da Eternit. Por favor, Sr. Vitor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela participação no nosso evento, nosso call de divulgação dos resultados do terceiro trimestre. É um call que vai apresentar um trimestre que teve registrado, contabilizado os resultados da aprovação do plano de recuperação judicial. Mas vamos começar, como sempre, apresentando o cenário econômico. O que nós temos visto e temos vários indicadores aí é que estamos iniciando uma recuperação ainda gradativa da economia, mas alguns sinais positivos, especialmente quando caminhamos em direção ao downstream da cadeia. Então, houve uma revisão da perspectiva de crescimento do PIB nacional em 2019 para 0,92%, especificamente no PIB da indústria industrial. Ele reverteu um período de resultados negativos e especificamente no PIB da construção civil, cuja última estimativa para 2019 representava um recuo de 1%. O último número agora sinaliza para uma, vamos dizer, uma estabilidade ou um crescimento de 0,1%. Mais especificamente, os dados da Abramat, que estão mostrados no gráfico abaixo, registram um resultado de crescimento nos 9 primeiros meses do ano de 2%, com a previsão para o ano de 1,5%. É importante destacar, e como aparece no gráfico, que nos últimos 4 anos, à exceção de um leve crescimento em 2018, nós tivemos sempre resultados negativos. E o acumulado de 2015 a 2018 ainda representa uma retração de 25% frente ao que nós tínhamos em 2014. Essa recuperação, ou ligeira recuperação registrada pela Abramat, ela foi mais focada no segmento de varejo, sendo que os outros segmentos de obras imobiliárias e de infraestruturas continuam com resultados bem fracos. Quando nós vamos, então, para dados da Anamaco, que mede a atividade das lojas de material de construção, nós já temos um dado um pouco melhor. O acumulado do ano já alcança 3,5% de crescimento e com destaque para setembro, onde registrou-se um aumento de 9%. Então, essa sequência de números busca apenas evidenciar que nós, na ponta, começa a ter alguma reação, talvez patrocinada até pelas primeiras liberações de FGTS e também fruto aí de um ambiente econômico um pouco melhor em função da aprovação da reforma da Previdência. Nesse cenário, indo então para a nossa tela, página 6, nós temos o resultado das vendas de fibrocimento. E aí o resultado foi muito positivo. Nós tivemos nesse trimestre um crescimento de 13% frente ao terceiro trimestre do ano passado. O terceiro trimestre seguido de crescimento, no primeiro trimestre de 2019 nós crescemos 20%, no segundo crescemos 50% e no terceiro agora 13%. Isso representa um acumulado no ano de crescimento de 26% em vendas físicas, o que certamente supera em muito o crescimento do mercado. Esse resultado é fruto, em especial, da recuperação do desempenho operacional das nossas fábricas. Lembramos que o ano passado foi marcado pela transição da tecnologia de utilização de amianto para fibra de polipropileno. Todas as nossas unidades utilizam apenas fibras de polipropileno. Isso no ano passado foi bastante, impactou bastante o desempenho operacional. Nesse ano, com a estabilidade operacional, nós conseguimos recuperar provavelmente nossa posição no market share de liderança ou de proeminência. Destaco também que no segundo trimestre de 2018 nós tivemos o problema da guerra, da greve dos caminhoneiros. Então, o ano de 2019 acumula no nosso principal negócio um crescimento de 26% nas vendas físicas. Puxado pela demanda, pela produção de fibrocimento, a demanda de fibra de polipropileno também apresentou um crescimento expressivo. Nesse caso, nós estamos focando a produção porque nós temos uma produção cativa para fibrocimento. Então, à medida que a unidade de fibrocimento opera em taxas de ocupação mais elevadas, houve um crescimento de demanda e de produção na unidade de Manaus de 72% acumulado no ano. Se estabeleceu no terceiro trimestre de 2019 um novo recorde de produção, o que representa de 2.400 toneladas, que representaria uma capacidade anual de 9.600 a 10.000 toneladas ano. Mudando de segmento para a área de louças, acumulamos no ano um crescimento de 10%. O terceiro trimestre desse ano representou um crescimento de 3,5% frente ao ano passado. O destaque nesse segmento é o bom desempenho na região Norte e Nordeste, onde as vendas cresceram acima de 20% em algumas situações, o que mostra o acerto da decisão de focar, de privilegiar o mercado Norte e Nordeste em função do aspecto locacional da unidade que se situa próxima à Fortaleza, no município de Caucaia. Esses três segmentos desempenharam bem. Na área de vendas de trailers de concreto, nós tivemos uma queda nas vendas de 41% no acumulado do ano, 45% trimestre contra trimestre. Nesse segmento, o principal impacto ainda continua sendo a fraca demanda no segmento Minha Casa Minha Vida, que, como eu comentei, foi registrado pela Abramat no segmento de obras imobiliárias, que continuam fracas. A empresa continua atuando no sentido de capilaridade e de retomada do projeto com arquitetos, de forma a tentar compensar o menor desempenho no segmento Minha Casa Minha Vida. Bem, em termos operacionais, nós passamos pelos três segmentos de atuação da empresa, né? O fibrocimento consolidado com polipropileno, louças e telhas de concreto. Esse trimestre, como eu comentei, foi marcado pela combinação do negócio da CSC, da Companhia Sul-Americana de Cerâmica. Nós passamos então a registrar o resultado integral da CSC no nosso consolidado. Isso traz com que a comparação dos números econômicos e financeiros da empresa tenham cenários bem distintos. Nós tivemos dois eventos importantes, então, no acumulado desse ano: a paralisação da SAMA no início do ano, em fevereiro, e a contabilização da CSC como receita consolidada nas diversas linhas, como resultado consolidado. O que isso quer dizer? No ano de 2018, nós tivemos um ano de SAMA correndo o ano inteiro, 2019 apenas 2 meses. No ano de 2018, CSC era registrado como equivalência patrimonial. No ano de 2019, ela passa a ser registrada como resultado consolidado a partir do terceiro trimestre. Adicionalmente, tivemos a contabilização dos efeitos decorrentes do plano de recuperação judicial. Nós vamos ver mais adiante. Nós tivemos o registro de haircut em dívida, a dação em pagamento de imóveis, e esses dois itens trouxeram um resultado importante para a empresa, seja como outras receitas operacionais, seja como resultado financeiro. Então, entrando, feita essa ressalva e entrando nos itens que compõem nosso resultado, a nossa receita líquida acumulada do ano ela apresenta um recuo de 5,4%. Na página 11, nós vemos o gráfico, onde fica claro que o impacto da paralisação da venda de amianto resultou num 24%. O presidente me ajudou com um número aqui ao lado que eu já ia calcular. O crescimento da receita ex amianto representou um crescimento de 24%, ou seja, os 280 milhões tirando a venda da Sama em 2018, agora se transformaram em 346 milhões em 2019. Então, isso é fortemente impactado pela melhora do desempenho do fibrocimento, que tem como base a recuperação operacional das unidades de fibrocimento. Em termos de EBITDA, nós tivemos um EBITDA positivo e expressivo de 66 milhões de reais, onde aí nós temos o impacto registrado da alienação dos imóveis, dos andares aqui da sede em São Paulo, no prédio Panteon, e também do haircut das dívidas que eu vou mostrar mais adiante. Então, esse resultado EBITDA de 66 milhões, ele é fortemente impactado por esses eventos não recorrentes. Da mesma forma, o lucro líquido no período registrou os mesmos impactos e registramos um lucro então de 35,7 milhões, contabilizados os efeitos do plano de recuperação judicial. E com isso, o patrimônio líquido da empresa restou negativo em 2,3 milhões, mas com a forte recuperação frente ao resultado, ao número que registramos no segundo trimestre. Em termos de endividamento bancário, nós observamos uma dívida bancária líquida de 98 milhões no final do terceiro trimestre, e aí com 50 milhões no curto prazo e cerca de 58 milhões no longo prazo. Desses 50 milhões no curto prazo, cerca de 45 milhões são ligados a linhas de trading finance, financiamento de capital de giro, descontos de duplicata e operações semelhantes. E os 5 milhões estão ligados à dívida concursal que ficaram no curto prazo, inclusive uma que foi quitada relacionada à classe 1 dos credores trabalhistas. Isso eu vou falar um pouco mais à frente. Então, a nossa dívida concursal, que é composta de quatro classes. A classe 1 são créditos trabalhistas, a classe 2, crédito com garantia real, crédito bancário com garantia real, especificamente financiamento junto ao BAR, que foi funding para a construção da unidade da Eternit Amazônia, unidade de fibra de polipropileno, um financiamento de longo prazo. Classe 3 são os créditos quirografários e que envolvem crédito bancário e dívida com fornecedores. E classe 4, que são créditos com microempresas e empresas de pequeno porte. Então, quando a gente fala de dívida concursal, no nosso balanço, eu tenho dívida concursal que está na linha de dívidas trabalhistas, eu tenho dívida que está na linha de fornecedores, eu tenho dívida que está na linha de endividamento bancário. Desculpe. Quanto da aprovação do plano, a nossa dívida total era de 242 milhões de reais e 2 milhões e 600 mil dólares. Ao longo do A aprovação do plano resultou num haircut, em descontos obtidos, de 57 milhões em reais e 763 mil dólares. A questão de habilitação de crédito e desabilitação de crédito, créditos que estavam no quadro geral de credores e que se viram, em alguns casos, majorados, em outros eliminados, especialmente na questão em dólar, a gente observa uma redução de 797 mil dólares na dívida que tinha sido registrada inicialmente. Por outro lado, em termos de créditos em reais, houve uma majoração de 1 milhão de reais. A dação em pagamento que foi feito na classe 3, opção A, resultou na quitação de 40,4 milhões de reais em adição ao haircut de 57. Isso fez com que nossa dívida concursal caísse de cerca de 242 milhões em reais para 144 milhões e de 2,6 milhões de dólares para 1 milhão de dólares. Isso quer dizer o seguinte: a nossa dívida total concursal é da ordem de 148 milhões de reais, aproximadamente utilizando um câmbio de 4 aí. Isso, se nós formos avaliar com a dívida de Trading Finance, resultaria em algo como inferior a 200 milhões de reais, lembrando que as dívidas de capital de giro visam apenas adequar o nosso perfil de vendas com o nosso perfil de crédito fornecedores. Nós vendemos a prazo e compramos no curto prazo. Isso representa um recuo bastante importante da dívida existente quando do pedido de recuperação judicial. E parte dessa dívida, como nós vamos ver na transparência seguinte, relacionada à classe 1, a dívida de 6 milhões e meio, ela já foi quitada agora em outubro. É um evento que ocorreu em outubro. Então, fazendo uma atualização do nosso processo de recuperação judicial, em 19 de março de 2018 foi ajuizado o pedido, que foi deferido em 3 de maio, ou seja, cerca de 2 meses depois. Em 11 de junho é publicada a homologação da aprovação do plano de recuperação judicial, então cerca de um ano depois. Em 22 de julho, então, ocorre a dação dos ativos chamados Cluster 1 e Cluster 2, que eram imóveis do prédio da sede, que representou uma quitação total de cerca de 58 milhões. 40,4 foi a valoração do ativo e a diferença de 7,3 foi ligada ao haircut. Em 20 de 9, um ponto importante, lembrando que a forma de pagamento dos credores classe 1, trabalhistas, representavam um pagamento em até 12 meses até o limite de 250 mil e o excedente a isso deveria ser pago com ações. Em função disso, foi feita uma chamada de capital, cuja homologação foi feita em 20 de setembro. Foi uma homologação parcial, porque do total que foi ofertado não houve necessidade do exercício da totalidade. Em função do quadro geral de credores, que se fecha 15 dias antes desta data. E com isso, o capital social da companhia passou para cerca de 339 milhões de reais, representado por 31 milhões e 800 mil ações aproximadamente, ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Um evento subsequente foi que em 15 de outubro foram realizados pagamentos da classe 1, que contempla cerca de. Resultou em cerca de 6 milhões e meio, então daquela dívida que nós comentamos, ela já está reduzida em 6 milhões e meio da classe 1. O resumo do aumento de capital está colocado no quadro seguinte, mas os números são esses que eu já falei. E a mudança do estatuto será alterada quando, por ocasião da Assembleia Geral em 2020. Em abril. Um outro fato importante no período é o lançamento das telhas fotovoltaicas na feira Intersolar. Isso foi bastante divulgado, foi objeto de um fato relevante pela empresa na ocasião. E o principal disso é que está em linha com a estratégia de diversificação de portfólio, que não se resume simplesmente às telhas fotovoltaicas. Nós também temos conseguido bom desempenho e boa evolução nos sistemas construtivos, que contempla painel wall e placas cimentícias, que seriam formas também de diversificação do nosso portfólio, focado no que é o nosso core business, que é mexer com cimento junto com fibras e agregados, né, o fibrocimento. Bem, resumindo, o nosso terceiro trimestre, então, ele foi marcado pelo bom desempenho operacional das unidades de fibrocimento, com consequente impacto nas vendas e, principalmente, pela contabilização dos efeitos da aprovação do plano de recuperação judicial, que teve impacto importante nos resultados, e em termos de longo prazo, lançamento de um produto inédito, né? A nossa telha é a única homologada pelo Inmetro, e também pelo cumprimento, pelo início do cumprimento do plano de recuperação judicial, e que teremos aí um segundo evento agora em dezembro relacionado à classe 3 e classe 4. Muito obrigado, estamos disponíveis para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Com licença, a nossa primeira pergunta vem da webcast, de Tarsis. Boa tarde, bom dia. Quando teremos uma nova fase relevante no plano de RJ, com o leilão dos imóveis e bens para a empresa para pagamento dos credores? Não seria 180 dias a partir da homologação do plano? Temos uma data aproximada?
Bem, primeiro eu queria registrar a presença do nosso presidente do conselho também nesse call, Marcelo Gasparino. Em relação a futuros eventos do plano de recuperação judicial, nós temos já programado a classe 3, que são credores quirografários, a classe 4, que estão relacionados a microempresas, tem previsto no plano pagamentos lineares até o limite, no caso da classe 3, de R$ 3.000, e de classe 4 no limite de R$ 2.000. Isso deve representar um desembolso da ordem de R$ 3.000.000, que deve ocorrer em dezembro, e só para ter uma ideia da fragmentação, nós devemos ter cerca de 2.300 credores, e após esse pagamento, esse número deve cair para cerca de 800. Então, boa parte dos nossos credores são créditos inferiores a R$ 3.000. Após isso, nós teremos o reinício do pagamento da dívida classe 2 somente em junho do ano que vem. Em relação a um leilão de outros imóveis, nós temos quem está mais familiarizado com o plano tem um quadro 5C, que são imóveis não operacionais nossos, que estão colocados para alienação, que vão desde terrenos até flat no Itaim, e esses vão a leilão num horizonte próximo. Já está um edital sendo preparado para levar a leilão. Os ativos do quadro 5A e 5B, no caso 5A é um terreno em Goiânia e o outro é um centro de distribuição não é operacional nosso, né? Ele está alugado, com franqueado da Ambev, por exemplo. Eles também vão a leilão. Esses tinham alguns gravames. Uma coisa importante é que o terreno de Goiânia, estamos aguardando a publicação da liberação dele para venda. E o do 5B está relacionado ao ativo CSC, e esse nós temos dois advisors que estão tratando da venda da forma imóvel, que é a Colliers, e da forma M&A, venda do negócio, que é a Brasil Par. Então, esses ainda não estão, não têm ainda uma data firmada de leilão.
Com licença, a nossa próxima pergunta, também da webcast, vem de Tarsis. A empresa já consolidou nesse balanço a dação dos direitos creditórios contra a Eletrobras, que foi vendida a um terceiro e que foi o objeto de fato relevante por parte da empresa?
Bem, Tarsis, nós não. Isso ocorreu, a conclusão da operação ocorreu em novembro, Então não está contabilizado no terceiro trimestre. E só uma ressalva, né? Não foi objeto de fato relevante. Constou da ata de aprovação da operação por parte do conselho. Mas ainda não está registrado o nosso balanço.
A nossa próxima pergunta, também da webcast, vem de Tarsis. Quando a empresa pretende lançar a telha de fibrocimento solar que estava em elaboração? Temos uma data para fechar o conjunto promissor com a telha de cerâmica?
Bom dia, é o Luiz Augusto que está falando. São duas etapas diferentes, na realidade só uma pequena correção na pergunta, a telha não é de cerâmica, a primeira telha lançada é de concreto, que é uma telha produzida pela Tegula. A telha de fibrocimento, ela tem um deslocamento no desenvolvimento aí da ordem de uns 6 meses, então ela deve acontecer mais ou menos uns 6 meses depois. Então, quando a gente apresentou o produto na feira, a gente esclareceu, aquilo ainda era um protótipo e que ele tinha sido homologado pelo Inmetro. Existe uma fase de desenvolvimento que nós estamos percorrendo agora, que é o desenvolvimento do processo de industrialização. Então, a telha, a estimativa é que a gente esteja vendendo a telha de concreto, que vai ser a primeira a ser disponibilizada, dentro de mais uns 6 meses. E a gente vai começar esse processo de uma maneira muito controlada, porque nós teremos alguns clientes selecionados para poder testar o desempenho do produto em campo, que a gente sempre precisa conferir. Uma coisa é o teste no laboratório, que, claro, nos dá homologação e é o que nos permite comercializar o produto, mas a gente tem que ter testes de campo numa aplicação real. Então, começaremos com clientes selecionados para a gente acompanhar o desempenho do produto numa aplicação real. E a nossa estimativa é essa, mais ou menos 6 meses mais tarde, iniciaremos também as de fibrocimento. São dois produtos que usam a mesma tecnologia no que diz respeito ao processo fotovoltaico, mas que tem públicos, né, mercados muito diferentes. Então a Tegula é um produto de aplicação estritamente residencial, na maior parte das vezes em classe, em residências de médio e alto padrão, enquanto a telha de fibrocimento permite aplicações não só residenciais, aí já para um segmento médio baixo, mas também permite aplicação em imóveis industriais ou comerciais. A gente também vislumbra uma possibilidade de utilização em instalações de mais difícil acesso, como agropecuários, aviários. Então é um mercado novo para o nosso grupo, é muito difícil para a gente quantificar, mas a nossa expectativa é muito positiva.
Com licença, a nossa próxima pergunta, também da webcast, vem de Silvia Berenguer. Bom dia, por gentileza, qual a projeção de participação das telhas fotovoltaicas no resultado de 2020? E qual a perspectiva de crescimento para 2020?
Lá, são duas perguntas diferentes, Silvia. Eu te acabei de comentar na resposta da pergunta anterior, como é um mercado muito novo para a gente, uma tecnologia nova, é muito difícil para a gente quantificar. Então eu não consigo te dar uma estimativa de quanto vai crescer ou quanto isso vai impactar nas nossas vendas. Além disso, a gente tem, por tradição, por política, não dá guidance, né? Não dizer como é que a gente acha que vai ser o desempenho nos trimestres seguintes. Então, isso vale tanto para o quanto seria a participação da telha fotovoltaica no nosso negócio, como quanto vai ser o crescimento dos nossos negócios no próximo ano. Acho que tem uma visão que o Vitor comentou no início, que a percepção do mercado é positiva, né? A gente tem visto aí, finalmente, depois de tanto tempo de estagnação, o mercado de construção civil, mostrando pela primeira vez índices não mais negativos e talvez com uma pequena recuperação para o próximo ano.
Com licença, a nossa próxima pergunta via webcast vem de Ivo Martins. A operação de louças é continuamente deficitária? Há plano de venda total ou da operação ou continuidade? Qual o objetivo em mantê-la?
Bem, a operação de louças que vem da CSC, como é sabido, no plano de recuperação judicial, este ativo, seja imobiliário, seja a unidade de negócios, é um dos chamados eventos de liquidez, sendo que a alienação levaria à quitação, os recursos obtidos na alienação levariam à quitação da dívida registrada na classe 3, opção B. Então, isso está presente no plano e é de conhecimento.
Com licença, nossa próxima pergunta também da webcast vem de Ivo Martins. Qual a perspectiva para o lançamento efetivo da folha fotovoltaica ao mercado? Será um produto voltado também para exportação?
Bom, com relação à expectativa de lançamento, já comentei em perguntas anteriores, a gente está numa fase de desenvolvimento do processo industrial, estamos importando alguns equipamentos para montar a primeira unidade de produção em Atibaia, e a gente está imaginando isso em 6 meses. Com relação à possibilidade de exportar, hoje a gente exporta uma pequena quantidade de telhas de fibrocimento para países próximos, né? Devido à relação entre o frete e o produto, ela é muito negativa. O produto é um produto barato e pesado. Então, assim como o cimento, não é um produto que viaja facilmente. Essa é a razão da gente ter fábricas espalhadas pelo país. Então, eu diria, a fotovoltaica terá a vantagem de ter um valor agregado muito maior e não pode nos permitir uma exportação um pouco mais longe. Mas eu ainda vejo assim, a exportação a partir das nossas fábricas vai ficar limitada talvez ao Mercosul ou alguns países como Bolívia. O que a gente tem pensado na possibilidade de explorar mais mercados fora do Brasil é com uma produção local. Então, a gente pode sim preparar os componentes aqui e montar com uma telha de fibrocimento produzida localmente. Então, existe a possibilidade de atuar no mercado externo, mas não com uma exportação do produto final acabado aqui.
Com licença, a nossa próxima pergunta vinda da webcast vem de Marcelo da Rocha. Vocês podem comentar a grandeza de valor que representa esses ativos não operacionais que vão a leilão?
O plano de recuperação judicial, esses ativos, eles têm um valor mínimo. Então, os ativos do quadro, chamado quadro 5A, eles totalizam cerca de 90 milhões como valor mínimo, o 5B 80 milhões e o 5C cerca de 11 milhões. Então, esse somatório dá cerca de 180 milhões de reais.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Josias, da webcast. Se a empresa realizou lucro no trimestre, por que fez a chamada de capital para pagar credores?
Bem, Josias, na verdade, tanto a dação em pagamento, o haircut e a chamada de capital, todos são eventos contemplados no plano de recuperação judicial, cada um endereçado a uma classe de credor. Então, o haircut foi concedido pelos credores da classe 3, a dação em pagamento foi feita para credores de classe 3. E a chamada de capital foi feita para pagamento de credores da classe 1 que excedessem o limite de 250 mil. Então, na verdade, não são eventos concorrentes. Na verdade, eles fazem parte do que foi aprovado no plano, visando criar um fluxo de pagamento compatível com a capacidade da empresa.
Com licença, lembrando que caso haja alguma pergunta, queiram por favor digitar asterisco 1. Obrigada. Com licença, por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta, vinda da webcast, vem de Rodrigo. A CSC é muito forte no Norte e Nordeste. Já está consolidando a participação. Não seria interessante buscar um player forte, parceiro estratégico, que seja forte em outras regiões e que não tenha produtos de cerâmica em seu portfólio?
Bom, acho que foi bem observada a nossa, o aumento da nossa presença no Norte e Nordeste. Isso já foi uma mudança no posicionamento estratégico da CSC ao longo dos últimos 18 meses. Esse foi fruto de um trabalho que a gente fez com uma consultoria que nos ajudou a reposicionar a CSC no mercado. A decisão foi exatamente aproveitar a nossa posição geográfica. Nós somos a empresa de produção, a produtora mais ao norte do Brasil, então nós temos vantagens competitivas de frete, e para conseguir essa consolidação, nós fizemos uma mudança de estratégia. Até então, os produtos da CSC eram comercializados pela equipe comercial do Grupo Eternit, e o que a gente fez foi criar uma equipe dedicada exclusivamente para atender os clientes da CSC nas regiões Norte e Nordeste. Esse processo começou pelo Nordeste, a gente teve um resultado muito bom, e em seguida a gente atacou a região Norte. Ainda não terminamos, ainda tem alguns estados onde a gente está implementando a equipe comercial, então a gente ainda tem espaços para consolidar a nossa posição na região Norte. A gente acredita que, ao terminarmos esse trabalho, essas duas regiões devem consumir boa parte da capacidade da CSC. Nós vendemos alguma coisa fora dessas regiões, ainda usando como apoio os estoques colocados nas nossas fábricas de fibrocimento em Goiânia, em Salvador e mesmo um pouco no Rio de Janeiro e no Paraná, mas esses volumes já são bem menores ou bem menos representativos do que foram no passado. O que acontece é que essas vendas, elas têm uma rentabilidade menor devido ao grande impacto do frete de trazer os produtos de Fortaleza até essas regiões. Então, neste primeiro momento, a gente continua na estratégia de consolidar a nossa posição nas regiões Norte e Nordeste. A hora que isso estiver consolidado, nós vamos ter uma dimensão mais clara de se eu terei ou não ainda algum excesso de capacidade. Lembrando que a gente também retomou um pouco de exportação. Então, a gente antes dependia do nosso sócio para fazer o processo de exportação, que era o nosso sócio colombiano, e sucessou quando a gente comprou a parte deles. Então, a gente retomou o processo de exportação agora. A exportação sempre tem a vantagem de poder ocupar a sua taxa, melhorar a sua taxa de ocupação das fábricas, sem contaminar eventual preço nos mercados de principal atuação. Então, acho que ainda este ano seria prematuro pensar na busca de um parceiro fora das regiões Norte e Nordeste. Acho que a estratégia continua sendo consolidar nossa posição na região onde nós temos mais vantagens competitivas.
Com licença, lembrando que caso haja alguma pergunta, queiram por favor digitar asterisco 1. Obrigada. A nossa próxima pergunta, também vinda da webcast, vem de Carlos. Por que não apareceu no balanço os gastos com retorno de produtos?
Bem, Carlos, os gastos com retorno de produtos são reconhecidos no CPV, né? São despesas de produção. Então, eles estão lá contemplados.
Novamente, caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Vitor para as considerações finais.
Bem, concluindo o nosso call, mais uma vez agradeço a participação de todos, inclusive na elaboração de perguntas. A mensagem, então, que eu gostaria de deixar é que nós temos um patamar operacional hoje, de desempenho compatível com o passado, recuperando do quadro de 2018. A aprovação do plano, resultou em valores que foram contabilizados nesse trimestre de haircut, de ganho de capital na alienação de ativos, e a perspectiva de novos produtos se configurou com a célula fotovoltaica e também dos sistemas construtivos. Agradeço, não sei se o presidente quer fazer um fechamento. Não, acho que, como o Vitor disse, nós, nesse processo todo de reestruturação da companhia, a gente vem trabalhando em três frentes muito importantes. A primeira delas era uma mudança tecnológica naquilo que é o nosso principal negócio, com a necessidade de sair do amianto e passar a usar nossas fibras sintéticas. E esse processo foi bastante difícil e comprometeu bastante nosso resultado em 2018, mas os números têm mostrado que em 2019 isso está praticamente concluído, e a gente conseguiu, mais uma vez, assumir uma posição de protagonismo, no mercado de fibrocimento. Então, essa era uma etapa importante. A segunda, área de trabalho era a reorganização administrativa e financeira da companhia. O caminho que escolhemos para fazer isso foi a recuperação judicial, e como o Vitor falou, esse plano foi homologado no trimestre anterior, e neste trimestre vocês estão vendo os primeiros efeitos da etapa de cumprimento, que tem sido feita com bastante sucesso. E a terceira frente de trabalho é, bom, como é que a gente está construindo o futuro para a companhia. Nós estamos nos reorganizando do ponto de vista de portfólio de produto. Entendemos que precisávamos ter novos produtos com um valor agregado maior, mas que tivessem algum alinhamento com os nossos ativos. Então, a ideia foi escolher produtos que usassem a tecnologia de fibrocimento. E aí, essas duas frentes que a gente está trabalhando, de sistemas construtivos e as fotovoltaicas, nos parecem bastante promissores. Então, acho que nas três frentes, a companhia tem apresentado um bom progresso, e isso começa a se refletir nos números. Então, nós estamos bastante empenhados em concluir as três etapas, e com isso restabelecer uma situação muito mais normal para a companhia nos próximos trimestres. Obrigado mais uma vez a participação de todos.
A teleconferência da Eternit está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.